Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Mantém modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional o último regime de pagamento de precatórios.
Militares anistiados não podem receber benefícios em duplicidade.
Justiça trabalhista entende que norma coletiva não se sobrepõe à CLT com relação ao dia de pagamento.
Agora em Brasília, 7 horas e 25 minutos. Boa noite, eu sou Uliana Gomes.
E eu sou Arthur Filho.
O Supremo Tribunal Federal analisou recurso sobre decisão que declarou inconstitucional o pagamento dos precatórios em 15 anos.
Os ministros mantiveram o regime por mais 5 anos, mas alguns estados e municípios deixaram de pagar os precatórios, alegando falta de recursos. Ana Paula Ergang.
Os ministros se preocuparam em não paralisar os pagamentos dos precatórios. O julgamento foi convertido em diligência para que todos os interessados na causa sejam ouvidos novamente. De acordo com o relator, ministro Luiz Fux, os pagamentos deverão continuar sendo efetuados, mesmo com a possibilidade de eventual mudança na modulação dos efeitos da decisão.
Colher dados mais atuais para, quem sabe, nós façamos talvez uma modulação diferente dessa.
Aí, ministro Fux, sem prejuízo, como Vossa Excelência falou, do pagamento.
Não, isso é muito
tal
importante.
Tal como vinha sendo feito.
Sem prejuízo
nos moldes
do
da
pagamento
disciplina anterior.
Na forma da decisão referendada pelo plenário. Bom.
Ou seja, os estados e municípios têm até 2020 para liquidar os precatórios, conforme prevê a emenda 62/2009.
A primeira turma do Supremo manteve condenação do ex-senador Luiz Estevão por desvio de recursos públicos da construção do Fórum Trabalhista de São Paulo.
Segundo a Advocacia Geral da União, os desvios na obra chegam a R$1 bilhão em valores atualizados. Fred Guimarães.
O Supremo manteve a condenação do ex-senador Luiz Estevão em 31 anos de prisão pelos crimes de peculato, estelionato, corrupção ativa, formação de quadrilha e uso de documento falso. Na prática, no entanto, a pena será de 26 anos de prisão, pois os crimes de formação de quadrilha e uso de documentos falsos estão prescritos. O caso de superfaturamento na construção do Fórum Trabalhista de São Paulo aconteceu em 1992. Uma construtora venceu a licitação, mas anos depois o Ministério Público apontou que só 64% da obra havia sido concluída e que recursos eram desviados para outra empresa, de propriedade do ex-senador.
Dois militares anistiados políticos não podem receber benefícios em duplicidade.
O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça, Rui Pizarro.
Em 1969, um dos militares, que era segundo-tenente da Marinha, foi demitido e o outro reformado do posto de primeiro-tenente. Com a edição da Lei de Anistia, eles retornaram às Forças Armadas. Mas, em 2002, houve a aprovação da lei que trata da reparação econômica aos anistiados políticos e que assegura indenização por danos materiais e morais. Os militares pediram, então, uma nova anistia e foram atendidos em 2005. Porém, ao serem excluídos da Lei de Anistia, os militares perderam o direito ao benefício e, por isso, pediram para mantê-lo. Eles pretendiam acumular direitos e vantagens. De forma unânime, o STJ decidiu que os militares vão ter que optar por apenas um benefício.
Uma instituição de ensino deve pagar os salários dos empregados até o quinto dia útil do mês posterior ao da prestação do serviço.
Um acordo coletivo estabelecia a data de pagamento dos empregados até o dia 10 de cada mês.
Para o Tribunal Superior do Trabalho, a norma coletiva viola a consolidação das leis do trabalho. Priscila Peixoto.
Após ter o pedido de reconhecimento da cláusula que permitia a ampliação do prazo para pagamento dos salários negado pelo TRT da 15ª Região em Campinas, a instituição recorreu ao TST. O relator do caso na primeira turma, ministro Hugo Schoerman, alegou que a norma representa claro desrespeito à CLT. Por unanimidade, o recurso da unidade de ensino foi negado e ficou mantida a fixação de multa diária de R$ 10 mil, caso a determinação não seja cumprida.
A justiça paulista condenou um homem por roubo de anéis de ouro e ameaça a vítima.
Várias pessoas reconheceram o acusado em matéria divulgada na televisão e procuraram a Polícia Civil.
A juíza que cuidou do caso condenou o homem a 5 anos e 8 meses de prisão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.